E aí, como é que é o bagulho da fertilização? Como é que você vai fazer? Olha, pra extrair o sêmen, tem dois jeitos. O jeito agradável pro touro, o jeito agradável pra pessoa.
É, exatamente.
O jeito agradável pra pessoa é assim: a gente coloca uma cânula de metálica pelo ânus do touro.
Fecha sua mão. É mais. Não chega a ser tanto, mas pelo menos isso aqui ela é.
Até encostar na próstata, né? Aí dispara um choque elétrico, né?
Exato.
Assim, é. Pra estimular o touro. Cara, a gente não é gente decente, cara.
Não, não é.
Aí eu perguntei, como é que é o jeito de dar pro touro?
Jeito,
ah, aí você coloca um simulacro de uma vaca lá dentro, pra que o touro fique
excitado lá, né?
Excitado.
Exato, é.
Aí depois vai lá um sujeito
e coloca um tubo, né?
Não? E não. Ele com as próprias mãos, ele termina o serviço
trabalho
pro touro.
Manual,
aí me perguntando. Esse cara preenchendo uma ficha, uma qualquer profissão. O que que ele escreve lá, cara?
Ué, é punheteiro do boi.
Eu sou Marquinhos, pai do Lucas, Duda e Rafael.
Eu sou Rodrigo, pai do Vinícius.
E eu sou Carlos Rezende, padrasto do Bruno e pai do Heitor.
E esse é o Força do Pai. É, o objetivo do Força de Pai, então, desse podcast é falar sobre as questões do evento do ano passado, 2017, aconteceu no final de 2017. Todos que estão aqui participaram do evento, falar sobre temas que foram abordados naquele evento. Então, nós decidimos hoje conversar sobre como ter filho no mundo atual, no mundo de hoje, que não é um mundo fácil, é um mundo complexo, tanto de cuidar das crianças como apresentá-los para as crianças, né? Então, acho que a nossa tomada hoje, na nossa conversa, vai ser sobre isso, é como ter filhos no mundo de hoje. Eu já tenho 3 filhos, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho uma filha de 18 anos e tenho um Rafael de 1 ano e 9 meses.
É, o Vinícius está com 2 anos e 8, com cara de 15.
O Bruno, o meu enteado, está com 13, recém completos, e o Heitor está com 2 anos e 9 meses. E agora vai para 3 anos.
Então a gente está num fluxo legal, né? A gente está no fluxo da criançada, da pré-adolescência, da adolescência e da maturidade também, em alguns casos. É o seguinte, gente, vamos começar primeiro, acho que na parte que nós temos mais em comum, que é a parte da criança. Né? Hoje, eu vejo como assim, um desafio fodástico hoje, é construir preparar o Rafael, na verdade, né, pro mundo de hoje. É um mundo cruel, né, um mundo que tem ódios, tem pessoas que não valorizam a vida, tem drogas batendo na porta, tem péssimos exemplos na política, tem péssimos exemplos esportistas, mas também tem ótimos exemplos na política, não consigo lembrar nenhum de cabeça.
Tem algum por aí.
Um dia a gente pode editar isso aqui e achar um nome, né? Me fala, por exemplo, você, Rodrigo, suas dificuldades hoje, né, em administrar uma criança que está com 2 anos, seu filho?
Quase 3. Quase 2 e 8.
2 e 8, né? Como é que você prepara ele hoje para isso? Hoje? Como é que você vai caminhando, né? Caminhada é longa.
Assim, cara, ele não tem idade para escolher, por exemplo, onde que ele vai, que horas que ele vai, com quem que ele vai. Então a gente tenta selecionar umas coisas melhores, né? Atividade cultural bacana, vai nos lugares que tem companhia legal. Por exemplo, carnaval. Fiz questão de. Eu não sou um cara que gosta de carnaval. Assim, eu, com 18 anos, eu organizei um evento chamado Eu Odeio Carnaval. Mas a gente foi pro sítio, se isolou do mundo, ficou ouvindo rock e conversando fiado durante o dia todo. Esse ano eu já fui com ele em 3 blocos.
Uhum.
E assim, não vi nada de errado. Então é questão de selecionar também onde você vai. Eu fui em bloco com criança, tinha família. Não tinha ninguém, nenhum cara chapado puxando mulher à força, não tinha ninguém brigando com ninguém. Tá todo mundo divertindo ali com os filhos, com as esposas, com os maridos e tal. Pô, então assim, eu acho que o que eu tento fazer é fazer uma pré-seleção de com quem ele vai conviver, o que, que ele vai assistir, como televisão. É, não dá pra ligar a televisão de manhã, né? Que você liga Bom Dia Brasil, já tem cara morrendo. Tem
é sangrento, um... né?
É,
já graças tem. Graças a coisa da televisão, você bobear, rapaz. Antigamente tinha Xuxa, foi você que nós...
Tinha Xuxa,
tinha,
né,
ela
cara?
Começava 8 horas e até meio-dia, até meio-dia, almoço, né?
E até meio-dia. Na hora que você acordava, que você tava com condição de ver televisão, era Xuxa, era desenho animado, né? Nem sei lá o que era. Agora não, de manhã é o pessoal... É, mostrando é, coisa, violência, é, crime, é, situação de risco, aí passa, acaba o jornal, começa algum programa que teoricamente é para família, aí mostra o Big Brother.
Um programa familiar.
É, por que, que você foi desclassificado? Mas conta, pô. É, então é isso, cara.
É, é, e você, Carlos?
Então, cara, eu penso muito a respeito disso e eu acho que eu começo... fazer uma reflexão do que eu tenho de privilégio, sabe? De cara, eu acho que eu já tô na frente. Primeiro, porque eu tenho uma classe social, estou numa classe social, uma classe econômica, um pouquinho melhor do que a imensa maioria da população, né? É, isso já tira, né, o risco do meu filho ter determinadas dificuldades que outros filhos de outras pessoas não têm. Exemplo, eu tenho o privilégio de poder escolher a escola que ele vai cursar, né? Eu posso escolher a escolinha que ele vai ficar baseado no que eu entendo como sendo o ambiente adequado, onde as pessoas têm o cuidado correto, tanto do ponto de vista físico mesmo, quanto com relação ao conteúdo, né? O jeito que as pessoas lidam com as crianças, coisa que a maioria da população brasileira não tem. O pai aí da periferia, ele precisa contar com a escola pública, com a creche do
contar
governo.
Contar com a vaga, né? Isso aí não importa onde, né?
Eu não importa onde. Não tem como dizer se é bom ou se é ruim, não conheço, né? É, mas o fato de eu poder escolher, pra mim, já tô na frente. Eu tive filho tarde, 35 anos, então eu já tava uma pessoa mais madura, mais menos, vamos dizer, mais bem preparada pra ter filho do que seria se eu tivesse 20 e poucos, né? Eu com 20 e poucos anos não tinha a menor condição psicológica de ser pai. Agora eu posso ser um pai melhor por isso, né? A minha carreira profissional já está consolidada, eu já aprendi muita coisa, eu tenho a maturidade de pedir ajuda, né? De me informar a respeito. Então eu saí na frente. Meu filho nasceu no Brasil, meu filho nasceu na Síria. Meu filho nasceu no século XXI. Eu poderia ter nascido antes da invenção da penicilina. Eu poderia ter nascido na Idade Média. Então, eu já saí na frente. Então, eu tenho que aproveitar as coisas boas que o local onde eu estou, a época em que eu vivo, me permitem. Né? Tem muita coisa boa. Porque a gente pode driblar, né? Igual o Rodrigo estava falando, né? É sempre um exercício de ficar tentando tirar o seu filho da exposição de certos conteúdos, né? De certas ideias. Uhum. Né? É, por exemplo, o meu filhinho, recentemente, eu tentei lavar um calção vermelho junto com as roupas todas. E me dei mal, né? Perdi uma camisa branca.
Ganhou uma rosa, né?
Ganhou uma rosa, mas ficou muito manchada.
Aí é chato.
Mas eu lembro que tem algumas roupinhas dele que ficaram uniformemente cor de rosa. Não ficaram manchadas. Eu falei, ok, dá pra usar. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, papai, não quero, é rosa. Ah, por que não? Por que não é rosa? Eu pensei, quem falou isso pra ele? Quem disse pra ele que o rosa... Não é possível que ele nasceu com essa propensão a achar que é cor de rosa. Não é aí. Então, quer dizer, foi o primeiro indício que eu tive da influência externa da nossa casa, né? Que não basta só nós lidarmos com as informações. Temos que se preocupar também.
Pois é, que vai chegar algum momento que o nosso bloqueio não vai funcionar.
Né? Não vai.
A gente vai fazer aquela redoma. Vou dar um exemplo. O Rafael começou a ir para a escola agora, aqui pertinho de casa, no colégio, igual você falou, pude escolher colégio também, pude fazer entrevista com os professores, com o diretor, fazer aquele filtro, aquela peneira. Né? Então nós somos privilegiados por poder escolher isso, mas quem não pode, então, é olho fechado e poder trabalhar e voltar correndo para pegar o filho. Né? E eu falei assim, pô, eu vou botar um menino lá, né? Se uma criança bater nele, se um mais velho bater nele, se o professor passar a mão nele, né? Sei lá, a gente fica louco, né? Então eu fui as primeiras duas semanas com o Flávio trabalhando, assim, porra, cara, tirei meu filho da bolha, e aí? Né? Ele respira fora da bolha? Não sei, né? E passou os primeiros dias, entrou no colégio chorando, mas no segundo não chorou, no terceiro agora solta na porta, ele pum, corre pra dentro e tchau papai, tchau mamãe, né? É, vai acontecer um momento que a gente não consegue controlar.
Né? E quando eu falo controlar, assim, controlar a exposição dele. Né? Então você falou, olha, vou no baile, vou no carnaval, onde tem criança, não tem nego bêbado. Pô, beleza, nessa idade também. Eu fui com o Rafael num lugar que não tinha. Tinha basicamente nem bebida. Tinha um boteco do outro lado, ela estava vazio, mas a parte de sorvete estava lotada. Né? E aí, na hora que ele bater de cara ali com alguém, né? Essa preparação, eu acho que era o medo da galera, inclusive. No dia do evento lá, era isso, pô, foi um, esqueci o nome do rapaz, depois a gente faz até uma busca lá, e falou assim, cara, eu vou tacar um filho nesse mundo, né, que a gente vê que tem pedófilos, estupradores, matando o negro a troco de nada. Nós estamos falando agora, engraçado, isso é uma reportagem recente, foi uma semana agora, o pai e a mãe mataram a menina dentro de casa, né, e isso que empregada... apontou pro conselho, tirou foda a menina roxa e o negócio foi levando até matar, né? E você vê que não é o primeiro caso de pai.
E coincidentemente tá fazendo 10 anos daquela menina Isabela Nardone,
né?
Tem 10 anos agora. Ela tá 15 anos.
Então você vê, você vai ciclo, volta ciclo, né? A gente às vezes fica, tá, beleza, tô preocupado aqui em casa, pô, é um ambiente seguro, né? Porra, pai e mãe matando criança, cara, batendo a paulada. E a criança vê isso na televisão. Então assim, é normal. Pô, na minha época eu não lembro de um caso, cara, de saiu assim, não lembro. Eu lembro que tinha uns maluquinhos lá, mas não era.
Então, isso é legal porque a nossa geração, ela meio que foi poupada da informação. Eu não quero acreditar que hoje acontecem absurdos que nunca aconteceram antes. Pra mim, a crueldade, essas matérias que você vê aí que fica chocado, são ocorrências que sempre estiveram por aí, só que a gente era poupado disso. Hoje você mete a mão no bolso e você fica sabendo em tempo real de um grande escândalo.
Mas você
de uma
não
grande...
acha que a própria comunicação fortalece esses grupos, a incentiva?
Claro.
Por exemplo, vou mandar um exemplo, né? O menino vai lá com 10 anos, manda bala nos Estados Unidos numa sala inteira. Né? O outro, talvez, só pensava, ou nem pensava em fazer uma merda dessa, falou assim, ó, eu vou aquele cara fez, entendeu?
Exatamente o que eu ia falar, porque o desafio passou a se proteger a criança da informação da qual fomos poupados quando éramos crianças. Ou a fazer com que ele aprenda a lidar com essa formação de forma madura e saudável, ou adiar essa informação, chegar nele até o momento que você acredite que seu filho está preparado para isso. Né? Uhum. Um exemplo bobo, sei lá, pornografia. Vai dizer que quando a gente era garoto a gente não achava pornografia por aí.
Achava.
Mas era muito complicado, né? Era um pedaço de papel,
negro,
era uma revista,
né?
Que o coleguinha tinha lá na sala 802.
Era mercado negro o negócio,
fica,
né?
Olha, o cara tá lá.
Pegou escondido, vou pra escola. Era assim. Hoje, tá por toda parte.
E você passava escondidinho ainda com a revista, né?
Então, a gente vai conseguir evitar que eles vejam isso, que eles tenham contato com conteúdo? Não. Então, a gente pode ajudar eles.
No celular, né, cara?
Exatamente. Né? A gente pode ajudar eles, então, a lidar melhor com a informação? Talvez. Então, é aquele dilema, né? O que tentar fazer com que o seu filho não tenha contato e o que preparar ele para ter contato.
Para ter contato, né?
Com esse tipo de realidade, né, do mundo. Que eu digo que é o mundo de hoje, né? O mundo de hoje só está preparado para nos mostrar como ele sempre foi. Coisa que nós não sabíamos, ele ficava escondido. Era um submundo aí que ninguém tinha contato e hoje...
Eu só tenho a impressão que exponenciou um pouco isso, né? Pela própria internet, que era até um tema que a gente estava discutindo, né, até antes de produzir esse conteúdo. A internet é uma bomba, né, cara? Você põe, na verdade, é uma gotinha no oceano, que você faz aquela onda e junta fake news, junta pornografia dentro de colégio. Então, até um exemplo que o Marcelo falou, que entre os alunos rola isso, cara. E eu lembro, assim, na minha época, para descobrir alguma coisa assim... pornô entre os alunos, não tinha isso entre os alunos do colégio, né? Pelo menos no meu grupo de amizade não chegava isso pra mim, né? Mas o bullying existia, né?
O bullying existia,
na verdade o bullying era sacanagem, na minha época chamava como sacanagem, vamos sacanear fulano, não, eu tava mandando pau no menino mesmo, né? E hoje é muito pior, né? Hoje, enquanto a gente consegue sacanear num grupo de 10 caras, né? De sacaneia um menino, sacaneia, hoje você põe na internet a sacanagem e explode, né? Você vê, às vezes briga.
Você tenta com a vida, né?
Você vê exemplo de briga, né? Vai brigar, você vai no YouTube, no Facebook, você entra num link de carro, daqui a pouco vem de pega, daqui a pouco você tá na briga de colégio. Você vai seguindo os vídeos do Facebook, você vai batendo uma briga de colégio. E briga assim, é de menina e de menino, né? E como é que a gente suporta isso, né? Então, que eu acho que é a preocupação da galera. Vou botar meu filho no colégio, ótimo. Se ele cair na porrada, Né? Se ele apanhou, ainda vai uma coisa. Mas se ele for o cara que bateu de covardia e filmou, né? Jogou uma pedrada na cabeça do cara, né? Talvez nem preservar também, não é só isso, né? É como educar o cara para chegar na hora da porrada, na hora da coisa, e falar assim, não, não vou brigar com você não, cara. Não vou não.
E essa coisa do colégio, cara, a importância da gente participar, é, o caso da família lá, uma sobrinha minha, na época, hoje ela tá com 6, na época ela devia ter uns 4, talvez. A mãe foi chamada na escola. E assim, ela é uma menina mais, vamos dizer assim, mais. Não é chamada esquentada, não. Ela é mais. É, ela tem opiniões fortes. Então assim, ela defende o dela. Ela não leva o desaforo pra casa. E juntaram 5 coleguinhas, cara. Pelo que eu lembro da história, eram todos meninos, pra ficar pirraçando com ela. Ela sentou a mão nos 5. Ela sozinha sentou a mão nos 5, né? Assim, né? Eram 5. Uhum. O diretor chamou a mãe pra avisar pra ela que ela estava brigando na escola. E aí a mãe falou, mas o que aconteceu? Ah, não, 5 juntaram. Peraí, 5 meninos juntaram pra pirraçar com a minha filha, você tá me chamando porque a minha filha
bateu, chamada,
ela reagiu. Cadê os pais dos outros? Aí o diretor ficou todo sem graça e tal, mas pô, vamos ter um pouquinho de noção também, né? Se tem 5 fazendo algo errado com mim, tem um. Você tem que ter
o seu piso, né?
Exatamente. O que está acontecendo? Né? Por que está sendo isso? Né? Não é ela que fez. Ela não fez nada, assim. A princípio, não foi informado nada que ela tenha feito. Ela reagiu ao que eles fizeram. Mas quem foi chamado foi a mãe dela.
É, tem o episódio do Materno e Tretas, como criar crianças feministas. Uhum. Que no finalzinho, a Bia Matheus falou isso, então. Falou que aceitar comportamentos, né? Determinadamente, fala assim, que agressivos para o menino é uma coisa, é mais tolerável do que para a menina. Para o menino pode brigar, a menina tem que ser uma lady, né? Uhum. E não é assim, na verdade, né?
E para a gente ver como que a questão dos filtros, elas variam por época, vocês devem lembrar, na televisão tinha o Aqui Agora, lembra?
Sim.
Primeiro desde que saiu.
SBT,
cara,
né?
Você ligava a televisão 3 horas da tarde, tinha um cadáver sem a cabeça. É, queimado, jogado num lote vago. O cara filmando, conversando aqui e tal.
Só as perninhas ali, né?
Não dava nem passava nem nada. Era aquela imagem. Eu lembro disso.
Ali começou o sanguinário, né?
Foi a única vez que eu vi um cadáver sem cabeça todo queimado. Foi na televisão, no SBT, no meio da tarde. Então, assim, você tem o quê? 15 anos? Né? Pelo menos? Tem pelo menos isso. Aqui agora foi o primeiro desses.
Foi o primeiro desses.
Aí depois deram uma parada geral.
Tipo, Super da Vida foi o primeiro que tocou.
Aí depois deram uma parada geral, aí começaram esses jornais, acho que a gente compra 25 centavos, 50 centavos, Super, aqui.
Sanguinário também, que você torce, faz sangue, né?
E aí voltaram também os programas, tipo da Atena, o outro lá, Cidade Alerta, entre outros aí, que mostram, mas eles meio que, entre aspas, dão uma segurada. Você vai ver que eles estão prendendo fulano que matou Beltrano. Não, você não vai ver o cara que morreu. Que eu já acho que acho que é exagero, né? Você
vê, mas, assim, mas você pensar o Aqui Agora, no mundo de hoje, ele é café com leite, né, cara?
É
café com leite. Você vê. Se você procurar mesmo, você acha até a foto do Estado. Vídeos do Estado Islâmico decapitando o cara com faquinha de passar manteiga, né?
Coisa pior por aí.
Então é. É, tem o caso internet, né, que eu acho que é uma paulada e é um desafio. E é um desafio daqueles, sabe, a gente preparar a criança. Eu acho que até o termo mais correto foi o que o Carlos falou, preparar, não podar.
Exato.
Porque ela vai fugir. Vai ter aquele momento que ela vai assim, ó, sair, bate asa.
Durante a discussão de pauta, o Rodrigo mencionou o episódio do Interfraude, esse último, falando sobre. Controle parental, né?
Ah, sim.
O pano de fundo foi a série lá, o
Black Mirror.
Black Mirror, já. Então, eu gostei muito da última fala do Marcelo, se não me engano. Ele deu um exemplo onde o melhor controle parental que ocorreu foi o diálogo. E o fato de nós termos essa. Estamos aqui fazendo apologia à paternidade ativa, né? Esse nosso foco é de acordo, né? Somos culpados de apologia à paternidade ativa.
Exatamente.
Então, o fato de você ser próximo do seu filho e construir a luta dele agora, em 2 anos, agora, nossa oportunidade é agora.
Sim, sim.
Construir essa ligação afetiva e ter esse retorno, assim, deixar ele saber que sempre vai poder recorrer a gente em momento de dúvida, em momento de estresse, estar aberto para eles, a gente vai ter a chance de pegar. Aquelas oportunidades de agir na hora certa, né? Então o diálogo é o melhor controle parental, segundo palavras do Marcelo.
Nesse episódio ele repetiu o que ele tinha falado lá no dia do Fosse de Pai, que foi questão desses grupos de WhatsApp e tal, que eles ficam sabendo porque algum aluno foi e contou pro pai pra mãe, e aí o pai e a mãe.
É isso aí. O pai e a mãe foi e falou, olha, tá rolando, mas como aqui, né? Aqui não, né? Eu recebi uma pergunta no Instagram, que foi até interessante, né? Que foi assim, como impor limites no seu filho? Né? O que você vem fazendo para impor limites no seu filho? Aí eu dei uma curtidinha lá e falou assim, vem cá, o que você faz então para pôr limite no seu filho? Então, já que você curtiu a minha publicação, né? Vambora, né? Foi por lá, vai eu falar então, né? Eu acho que muito mais do que falar, né? O exemplo... Exemplo é Deus, cara, não tem jeito, cara. Você fala mil vezes, mas se você fizer uma ação completamente oposta, aquela ação vai ficar fixada na cabeça. Então a imagem, né, é muito maior. Então, foi o que eu fiquei pensando, né? Será que o negócio é impor limites ou ser exemplo, né? Inclusive, abre esse canal de diálogo. Né? No momento que eu falo uma coisa e faço essa coisa. O meu filho vai olhar para mim, pô, meu pai faz isso, né? Ele tá falando e faz isso, né? Como é que eu vou fazer ao contrário? Eu falo para ele, ó, seja honesto comigo, converse comigo. E eu converso com ele, então na hora que ele me chama para conversar, não estou no WhatsApp, não estou no Facebook, não estou no Instagram, não estou programando, não estou trabalhando, ou não estou vendo o Jornal Nacional, porque a gente já chega no limite do trabalho em casa, né? E às vezes você fala assim, eu quero descansar um pouquinho. Aí você fala assim, não posso descansar, quer brincar comigo? Pô, vou brincar com ele. Vou brincar. Então, você dá esse tempo para ele, você permite, você abre essa porta de comunicação também com ele, né? Isso e essa confiança você não vai conquistar com 16, 17 anos. Não. Ali já fechou a porta, inclusive, de conversar. Ali é o momento que fecha a porta, inclusive. Né? Ela vai abrir lá para frente, mas aquela porta fechou. Com 16 anos o negócio já está fechado mesmo. Mas com 1, 2, 3, 4, 5 começa a piorar, 6 ele já foi embora, né? Então, esse início nosso aqui é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Mas é um trabalho que tem que ser feito, né?
A nossa espécie, o filhote, ele demora muito a caminhar com as próprias pernas, né?
Não vai pro mato, né?
Então, ele se desenvolve mimetizando o que a gente faz, né? Eu estava escrevendo lá pro blog das meninas, né? Pro Ai Mãe, o último texto, tentando falar um pouquinho exatamente sobre isso. Que a espécie humana, ela talvez seja a única, ou uma das poucas, ou pelo menos aqui, isso é mais pungente, que ela evolui tanto por genética como por memética. Né? O termo meme, que é um termo que foi até cunhado por um biólogo, tentando explicar de uma forma, uma espécie de brincadeira que ele fez, tentando mostrar como é que a sociedade evolui da mesma forma que os organismos, por uma seleção artificial, ou uma seleção natural artificializada dos memes, assim como acontece com os organismos nos genes, né? Então é isso, a criança ela vai absorver os memes, aquelas ideias verticalmente do pai e da mãe, e lateralmente do mundo, né? O mundo também vai fornecer esses memes para ele compor, né, essas características psíquicas, a maneira de ser dele. E o fato de ter uma transmissão vertical, isso é muito. É uma boa notícia, porque a gente consegue fazer alguma coisa como pai, né? Eu consigo selecionar que meme o meu filho vai absorver e que meme não. Eu posso dizer assim, olha, isso aqui, meu filho, é uma coisa muito feia. Ah, essa piada aqui, você não deve rir dessa piada, porque isso aqui, ela ofende pessoas. Né? Então, da mesma maneira que eu vou educar o meu filho pra ser melhor pro mundo, né? E para que ele não valorize determinadas coisas, eu também tenho a obrigação de ir lá fora e dizer assim, você que tem contato com meu filho, isso que você falou aí é muito feio, cara. Não sinto orgulhoso de fazer uma piada racista, uma piada sexista. Isso é uma coisa ridícula. Não é rico, cara, entende? O cara se sentir ridículo e aí tornar o mundo melhor pro seu filho. É um caminho de mão dupla.
Na verdade, é isso aí mesmo, né? Você vai lá e ridiculariza aquela ação, né?
Exatamente.
Acaba partindo muito do exemplo mesmo, né? Então, nós somos seres que procuramos grupos. Não tem jeito, né? Não tem diferente, né? Então, e uma coisa que meu pai fala comigo é muito engraçado, né? Ele fala assim, Marquinhos, você vai numa festa, você chega nessa festa, os maconheiros se encontram com os maconheiros, os cachaceiros se encontram com os cachaceiros, os religiosos se encontram com os religiosos, né? Verdade. Os executivos se encontram com os... Você não entra num grupo errado, né? Você fica perguntando, qual que é o meu grupo? Aí o cara falou futebol, eu gosto de futebol, entra naquele grupo, né? Ah, então, se a gente conseguir criar, eliminar os grupos, igual o Carlos falou, né? Vamos eliminar os grupos de ações que não são legais, né? Racistas. Então vamos eliminar os grupos. Como elimina? Tornar a coisa ridícula, tornar o grupo menor para não ser atrativo de alguém ir lá, né? Eu quero me juntar com grupos de pessoas que combinam com as minhas ideias, né? Então eu quero que ande com meu filho, né, ou com os meus filhos, pessoas que pensam igual a mim. Né? E a gente achar isso, né? Que talvez seja a nossa proteção, né? Quem são iguais, quem são nossos pares, né? Começa pela nossa família. Normalmente começa pela nossa família, né? Depois a gente extrapola um pouquinho para os primos, depois para os amigos, os primos, ou os primos que não são primos de sangue, mas primos de primos, né? E assim vai. Então a gente vai abrindo esse leque nesse sentido. A minha preocupação é quando a gente não vê mais, né? Quando a gente não enxerga mais, né? Sumiu, está num grupo que eu não estou vendo. E aí? Né? Como a gente vai manter essa criança no mundo e explicando para ela, olha, o caminho não é esse não, meu amigo. Você está pisando na bola, você está fazendo errado. Ou a gente descobrir isso, né? Quando não tem a comunicação, a gente tem que descobrir, que aí é a pedrada, né?
Você me fez lembrar de uma das grandes preocupações que eu tenho como pai em termos de educação, que é o dilema entre como ensinar o seu filho a competir ou como ensinar ele a cooperar. E qual dessas duas coisas é mais importante, em que momento, né? Porque a gente não pode ser ingênuo de achar que nosso filho não precisa de ser capaz de lutar pelo espaço dele na sociedade,
né? Seja competitivo, né?
Mas também a gente não pode deixar com que ele não perceba que a cooperação faz parte da nossa estratégia evolutiva estável. Nós só existimos enquanto espécie porque a gente colabora. Porque eu não sei quem foi que costurou minha camisa. Eu estou usando do trabalho de outra pessoa. Eu quero que meu filho entenda que o ato dele trabalhar, por exemplo, não é para ele ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Ele está trabalhando porque é o jeito dele de fornecer um pouco para a sociedade da qual ele usufrui. Eu quero que ele entenda que ele vai ajudar alguém e vai dar a mão àquela pessoa. Não é porque alguém mandou ou porque existe algum tipo de lei que diz que ele tem que ajudar. Não, ele está ajudando aquela pessoa porque é a única forma de agir. Né? A cooperação entre as pessoas é o que nos mantém vivos. Né? Nós somos um grupo, um grande grupo chamado espécie humana, com seus subgrupos, não é? Então, essa questão de você saber selecionar com que tipo de pessoa você está, mas ao mesmo tempo sem fechar a porta do coração para elas, né? Sem recolher a mão, isso é complexo. Porque ele tem que ter uma certa senso de autoproteção sem ter preconceito. Assim, eu não vou ficar junto com as pessoas que andam na rua ou que fazem tatuagem.
Esse povo é perigoso.
Ou porque não vou andar com esses caras que fumam maconha. Aí beleza, o cara fuma maconha. Aí, enfim, eu vou marginalizar ele por causa disso. Né? Então é aquele negócio, né, de saber se defender com uma espécie de preconceito saudável, se é que isso existe, versus ele saber cooperar com as pessoas em volta dele.
Acho que a diferença talvez seja ver o limite ali entre o que é competir de forma saudável e o que é pisar nos outros, né?
O que é ganhar a qualquer custo.
O que é ganhar a qualquer custo, porque a gente tem a nossa competição diária, trabalho e tudo, mas nem por isso eu vou tratar meu colega mal porque está concorrendo pela mesma vaga que eu. Né? Não vou segurar as informações só para mim, sendo que o trabalho de todo mundo melhora se todo mundo aqui souber, né, a informação que eu tenho. Então, assim, tem que ter. Eu acho que é esse que é o. Esse é que é o equilíbrio que a gente tem que chegar em algum ponto, mas que fica mais complicado.
Olha que paralelo legal que você fez, cara, entre a questão do racismo, essa questão de gênero. Coisas que hoje nós já estamos aprendendo a agir com naturalidade, respeito, a entender melhor. No passado já foram tabus tão pesados, né? Recentemente eu estava numa discussão com o pessoal do trabalho sobre um clipe de um artista que eu não conheço, que o cara é um transformista, e ele fez um clipe beijando um outro homem. Então seria um beijo gay, né? As pessoas disseram assim, ele não estava feito isso, ele podia ter evitado pelo menos a questão do beijo para não chocar as pessoas. Aí eu dei um exemplo, até fico vergonha de falar isso, que eu tenho uma frente muito nerd profissional, né? Ainda mais que ele é do Star Wars, né? E eu sou um tracker, né? Então.
A treta, eu começo a brincar, sem brigar.
Matéria de tretas é o ano. Depois desse. Né? Depois,
então, o Gene Roddenberry, que fez o Star Trek, era um visionário. Ele tinha uma visão de um mundo que era muito romantizado pra época dele, né? Ele acreditava que a humanidade seria melhor no futuro. Né? Então, ele colocou na televisão o primeiro beijo interracial. Uhum. O Capitão Kirk deu um beijo na Tenente Uhura. Isso foi considerado na época um escândalo.
Foi uma afronta à sociedade.
Poxa, eles estão expondo nossas crianças a uma coisa dessas, pessoas de cores diferentes se beijando. Olha só o tamanho do absurdo que acontecia há 60 anos atrás.
Uhum. Não é longe, né, cara? Você não está puxando longe, né?
Não, 60 anos atrás. Né? Então, quais são as coisas que hoje nos escandalizam e que amanhã nós teremos vergonha de ter falado nisso? Não é? Então, quer dizer, e a ferramenta de ajudar nessa mudança é nossa, como pai, né? Ali. É ele ali que vai estar falando disso daqui a 60 anos.
Pegando um gancho que o Carlos falou, com 20 e poucos anos, eu não era maduro para ter filho. Então, a minha história então puxa um pouco mais atrás. Eu com 21 anos, eu não tinha nenhum filho. Aos 22, eu já tinha um filho de 3 anos, que é o meu mais velho. Aos 23, eu tinha minha filha do meio. Né? E hoje, com 43 para 44, eu tô com um filho então. E realmente é muito diferente a maturidade dessas épocas, né? Tinha coisas que eu não valorizava como importantes, né? na criação do filho, na construção de uma criança pro mundo, que hoje eu julgo muito importante. Então, assim, são coisas que eu não julgo, que eu não julgava importantes naquela época, e hoje eu falo assim, pô, elas eram extremamente importantes, né? Especialmente, inclusive, na construção deles como adulto, né? E assim, é difícil demais. Falar assim, pô, você recomenda um cara com 20 e poucos anos? Não, não recomendo. Se tem, né? Olha, escuta os outros. Escuta os mais velhos, principalmente, porque você não tem maturidade, cara. Você não tem maturidade. E assim, eu fui até maduro demais. Né? Podia ter desvinculado muito mais do que foi, mas é punk, cara, com 20 e poucos anos, você cuidar da criança. Essas preocupações nós estamos tendo hoje. Né? Você imagina que você com essa cabeça com 20 e poucos anos, como é que você teria isso, cara?
Né? Como é que você teria? E observa você, que isso não é exceção. Aparentemente, a maior parte das pessoas tem filhos com 20 e poucos anos. Sim. E a gente olha pra trás e fala, cara, como é que o cara consegue? Eu com 20 anos comia terra, comia, o cara era pai de 2, 3 filhos.
Eu parei de brincar com 18 anos.
Então,
sério, eu brincava falando... escondido. Quando eu fui fazer alistamento no exército, eu falei assim, eu tenho que parar de brincar, porque o negócio tá ficando feio. Né? É. Com 18 eu brincava.
Sim, tava conversando recentemente com um amigo e eu, a respeito do mito de que as meninas, elas amadurecem rápido que os meninos. O que acontece não é isso. Acontece é que nós, pais, culpa nossa, a gente adultiza as meninas mais cedo e infantiliza os caras até tarde demais.
Sim.
Tipo assim, é muito comum você chegar na residência de alguém e ver um cara de 16 anos de idade passar a tarde sentado no sofá jogando videogame. Muito comum. Só sendo normal. Você vai ver um menino de 16 anos passar 5 minutos na casa fazendo qualquer coisa agradável, qualquer coisa de distração, não tem jeito. A mãe vai chegar, vai limpar o chão, vai cuidar de alguma coisa, vai estudar. Então a gente com 15 anos, a gente coloca um vestido na menina, reboca a cara dela de maquiagem e põe uma fila de caras assim pra dançar com ela e dizer pra sociedade que ela tá pronta pro mundo.
Com 15?
Com 15 anos. Uma criança. Então a gente adultiza as meninas. Então as meninas acabam se tornando mães mais maduras mais cedo. E nós tomamos aquele choque quando vê o resultado positivo da namorada, assim, estamos grávidos. E agora, o que eu faço? A menina tá preparada, a menina brincava de boneca desde que nasceu. O menino, eu toquei um bebê na minha vida, no meu, pela primeira vez, com 35 anos. Eu não tinha tocado na criança.
Nem de presente eu tinha dado.
Não. Então, imagina, é uma somatória de fatores, né? Mas o resultado é o mesmo. Nós temos uma sociedade onde os homens todos se tornam pais com 20 e poucos anos e nenhum deles tem a menor ideia
do que é ser pai.
Quanto mais criar um intelecto de uma criança, preparar para o mundo, ou tornar possível metade das coisas
porque,
que estão falando aqui.
É porque o fato não é ser responsável como o pai. Não é esse, né? A criação está muito mais longe do que eu sou pai, eu te assumi aqui na certidão, estou aqui presente, não sei o quê, muito mais do que isso, né, cara? A gente sabe que a formação, a preparação dessa criança ao longo do tempo, e o tempo é muito curto, cara, você faz a conta, você pega o seu filho de 2 para 3, você lembra dele nascendo recentemente, falou assim, pô, não pode, o Rafael andando aqui com 1 ano na manhã, eu falei, como? Eu vejo minha filha com 18, falei, pô, não, tá de sacanagem, eu lembro meu filho com 22, falei, pô, não. E assim, eu lembro de todas as fases, assim, como se fosse ontem. Até no Ana Maria Braga, com picotadas de desgraça no mundo, né? Mas o mundo também melhorou, que a gente tava falando sobre isso, exatamente, o mundo também melhorou. A gente consegue prever doenças, com campanha de vacinação, a gente consegue ver onde estão nossos filhos através de GPS, a gente consegue ver o aluno na sala de aula pela câmera, né? Chega a ser um momento até invasivo, né?
Tipo assim, pô. Isso eu nunca fiz,
ainda. O colégio do meu filho não tem câmera, não. Ah. Mas se tivesse, eu acho que eu ia dar uma bisolhadinha. Pelo menos nas duas primeiras semanas, depois me brincamos.
Com certeza,
eu entendeu? Eu ia perguntar qual que é o aplicativo do smartphone pra eu colocar e dar uma olhadinha. Aqui assim, dá uma olhadinha, né? Mas melhorou. Eu tenho, assim, no meu sentimento, né? Melhorou muito rápido, porque no período do meu filho mais velho até o Rafa, agora que é o mais novo, eu tenho acesso a outras coisas. Eu tenho acesso, inclusive, a podcast, a blogs, a eventos, Força de Pai, sim, não é verdade? Uhum. Então, coisas que, para eu conseguir ter na época que não tinha internet, se bem que na minha época já tinha internet já, mas estava no comecinho, não tinha nada de grupos, não existia isso naquela época. Mas para eu conseguir encontrar algum evento disso, ou era grupo de apoio, o AA sempre foi o básico, né? Todo mundo sabia que tinha um AA no mundo lá, ou para dependência química, porque é grupo de apoio. Mas não tinha grupo de apoio de pai. De mãe tinha, né? De mãe entre elas na escola, normal, elas se encontravam no colégio, porque pai não participava de colégio naquela época. Mãe tinha. Mas pai, hoje a gente consegue unir, né? Unir a galera legal. Né? E o que vocês acham hoje do mundo atual hoje? Né? Se você pensar assim, o perreio que nossos pais tiveram com a gente por não saber de determinado assunto ou por não poder saber determinado assunto, e que hoje você tira um de letra, né? Hoje, no máximo, a gente pode pegar um aplicativo para conseguir ajudar a gente. Eu consegui acompanhar a gestação da Flávia no aplicativo.
Ah, sim.
Não sabia o tamanho do que o
Baby
Rafael.
Center.
O Rafael era o tamanho de um mirtilo, depois era o tamanho de um kiwi. Ele teve todos os apelidos: mirtilo, cereja, grão de bico, entendeu? Então, assim, o que a gente consegue ver hoje que os nossos pais não tinham na época, que a gente vê como limitador assim, da educação, que a gente poderia melhorar e poderia preparar a gente para isso, que hoje tem, que hoje tira de letra, né? O que vocês percebem disso hoje?
Então, tem muita coisa, cara. A gente pode começar falando de coisas básicas, como, por exemplo, a própria educação. Nós hoje, nós somos pais que foram muito mais bem educados, eu digo educação formal mesmo, do que nossos pais. O acesso que nós tínhamos à educação foi muito maior em quantidade e em qualidade do que eles. Né? Hoje nós temos, pelo menos falando de mim, agora eu citei no início, eu tenho um poder aquisitivo muito maior do que meu pai. Isso é uma progressão. Se eu pensar, poxa, o Homo sapiens está aí há 250 mil anos, mais ou menos. Se você imaginar a pessoa mais miserável que você conhece hoje, ela é um membro rico de uma sociedade do Neolítico. As pessoas não tinham nada. Você pegar o Neandertal, outro ancestral nosso, o cara tinha que preocupar com a glaciação, agora tá gelado demais para viver. Entende? O tipo de problemas que nós temos hoje são problemas pequeníssimos. Tem um comediante chamado Louis C.K., que tem um sketch que ele fala assim, que a nova geração, ela ficou babaca. Tipo, o cara chega no aeroporto e fala: puxa vida, eu fiquei 45 minutos esperando o avião, isso é um absurdo. Aí ele pergunta: e depois, o que aconteceu? Você saiu voando pelo céu feito um pássaro? Sentado numa cadeira no céu?
Chegou de São Paulo a Belém em 3 horas, né?
Participou do milagre da aviação comercial? Foi isso que aconteceu depois? Quer dizer, a gente pega algumas coisas que são, a gente acha que são naturais, mas que não estavam aí, cara, a hora que nossos pais tinham nossa idade e foram pais pela primeira vez, né? Você falou uma coisa interessantíssima, a questão do acesso à informação de ajuda, autoajuda ou coletivo. Isso é muito rico, cara. Se eu não tivesse conhecido você, a sua esposa, cara, eu estaria muito mais perdido do que eu tô. Porque a gente aprende uns com os outros, né? Isso não existia nos nossos pais.
Com certeza.
Não tinha nem livro falando sobre isso. O cara tinha que aprender com a mãe dele e assim passando o bastão. Então é muita coisa, cara. Pra mim, a nossa situação hoje é muito privilegiada em relação ao que era. Em qualquer época da humanidade, que você começar de hoje pra trás, era muito pior do que agora.
É, você falou a questão da educação que eu achei interessante, né? Se a gente voltar na nossa época, quantos colegas mais velhos, vamos dizer assim, nós, né? Tinha uma faculdade feita. Você contava no dedo. Eu lembro na minha época, da minha adolescência, de 16, 15 anos, os meus colegas mais velhos, vamos dizer assim, que já estavam em idade de faculdade, vamos botar 25 anos, por aí, eu tinha um amigo, dois amigos que estavam na faculdade. O resto, ou estava patinando na sétima para a oitava série, né, ou já tinha largado o colégio, né, ou... Não tinha meio termo, né? O que tinha formado o ensino médio e o regular, né? Até o terceiro ano, segundo grau. Quem chegou naquela época lá, já dois. E depois correram pra faculdade, né? E hoje a gente vê, né? Do nosso grupo de amizade hoje, quem não fez uma faculdade?
Cara, recentemente houve um evento com a participação do Bruno Santiago. E a Kika, inclusive.
Uhum.
A Kika estava no meio e tal. E nesse evento a gente estava discutindo paternidade ativa. O papel do papai, que não é ajudante da mamãe, que é um cara que se interessa pela vida do filho dele como se fosse, né, uma mãe de antigamente, né? Enfim, nesse evento tinha um médico e ele fez uma pergunta que chocou todo mundo. Ele virou assim e falou: quem aqui tem curso superior? Todos levantaram a mão. Ou seja, todas as pessoas que estavam nesse evento, preocupadas com o seu papel como pais, eram homens que tinham curso superior. E mulheres também tinha mulheres lá. Aí veio a preocupação assim, cara, será que lá, na maior parte da camada da sociedade brasileira, os caras têm a mesma preocupação que nós temos aqui? Será que eles estão sabendo que isso é importante? Que eles podem ser pais melhores do que eles são, ou que foram os pais deles? Talvez não. Talvez nós sejamos mais privilegiados do que a gente imagina. Essa questão da educação é fundamental. Como é que você vai aprender uma coisa se ninguém nunca te ensinou?
E depois, nós chegamos numa geração que tem muita gente formada, com pouca qualidade, beleza, mas tem gente estudando.
Sim.
Né? Por outro lado, fala assim, beleza, né? Tem uma população aí que está estudando, mal e porcamente, né? Não acabou no segundo grau.
É.
E na época do meu pai, o comum era parar na quinta série.
Sim.
Né? E eu vejo, por exemplo, na geração de agora, que é a geração da turma do 19 para 20, chegando aí, que é a turma que está chegando, que é a turma que está formando, inclusive, nessa quantidade exponencial, né? Que agora virou quase papai pagou, passou. Vai curtindo com a faculdade, vai bebendo na porta da faculdade, o cara tira o currículo no boteco e depois vai lá, só acerta a boleta, né? É uma turma que está chegando de. Como é que eu falo? De se contentar com muito pouco. Eles gostam do negócio agora, daqui a pouco não quero mais. Ah, quero fazer direito, não gostei de direito. Daqui a pouco o cara sai de direito, vai para exatas, não gostei de exatas. Vai para humanas, volta para humanas. Ah, português, não sei o quê. E na verdade fica aquele ciclo de girar e nunca completar. Né? Nós estamos chegando a uma geração que elas não estão completando ciclos. Elas iniciam um ciclo né, com muita vontade, mas com pouca perseverança.
Cara, olha que legal que você falou. As crianças hoje... elas não veem a preciosidade que é a oportunidade do negócio. Eu estava escutando um podcast do Neil deGrasse Tyson, Star Talk. Não sei se você já viu, bom pra caramba, recomendo.
Não ouvi, mas sei quem é a pessoa, não
consigo. Ele falando sobre a presença dos imigrantes nos Estados Unidos e como isso é bom pra ciência. Ele fala assim, porque o menino americano, ele tem todo o recurso, o dinheiro, a oportunidade, as excelentes universidades, mas falta dele o drive. Porque para ele aquilo é normal, todo mundo tem acesso. Aí quando vem um imigrante de um país latino, do nosso, ou um país africano, um país de menor poder aquisitivo, e ganha a chance preciosa de estudar numa universidade americana, na Harvard, no MIT,
vida, né?
O cara pega aquilo e abraça como se fosse a vida dele. E era o que nossa geração fez. Nossos pais que não tinham nada, não tinham acesso à educação, nem
deram
dinheiro,
a vida dele,
nem saúde.
Alguém, né?
Deram a vida pra gente botar assim na pós-faculdade. A gente pegou aquilo, caramba, eu tive uma chance. entre a população com quem eu convivi, eu sou um em 100, ou em 1000, ou em 1 milhão, não sei. Deve ser um número grande.
É.
De pessoas que teve a chance de entrar na faculdade. Aí você pega aquilo e faz. Você tem razão, hoje não. Hoje os meninos chegam lá e.
É mais um.
Perderam, né?
É mais um. É mais uma matrícula, né? É mais uma matrícula, mais um, né? Número.
Facilidade pra.
Aqui. É, mas então acaba criando na gente essa visão pessimista, né? Pô, o mundo tá muito fodido, cara. A gente não tá dando conta do. De cuidar do nosso filho. Tá chegando muita informação porqueira pra ela. Mas não tá, cara. Eu assim. Tá. Tá chegando informação porqueira, né? Mas a gente consegue fazer um trabalho de. Olha, chegou uma informação de. Cortando a cabeça. Você tem certeza que quer ver esse vídeo, cara? O que você vai crescer na sua vida? Né? O que você vai crescer na sua vida? Chegou a informação de uma colega da sala de aula, com foto dela pelada pra você? O que vai crescer na sua vida você repassar esse vídeo pra um outro, né? E ainda volta a ser o exemplo, né? Então, não adianta nada eu falar isso pro meu filho, eu receber uma foto de alguém pelado no meu WhatsApp e encaminhar pra ele. Entendeu?
Ainda tem isso.
Entendeu? Então, tem uma turma, né? Que, obviamente, a gente tem que trabalhar pra valorizar isso, pra que no futuro, né? O mundo seja mais fácil do que é pra gente hoje, porque... A gente saiu numa geração que para buscar informação tinha que ir na biblioteca. E tinha que ser um livro que a biblioteca elegeu, que seria um livro culto para alguém ler. Porque não, se fosse um livro qualquer, de uma pessoa qualquer, não seria talvez jogado na biblioteca, porque esse livro não é elegível para ser uma cultura. E hoje na internet, se eu escrever um texto qualquer, meu texto é elegível como cultura, que seja para o bem ou para o mal.
Sim.
Né? Que tem muito na internet hoje também, é negro escrevendo sem base nenhuma do que está falando.
Achismo.
Achismo. São os cultos da internet. Você põe um texto qualquer, um comentário qualquer, um posicionamento qualquer, todo mundo taca pedra. Esquece que quando você aponta um dedo para um cara, volta três para você, né? São três virados para você. E o mundo está desse jeito, está rodando desse jeito. Mas a gente consegue ter mais informação, a gente consegue ter mais acesso aos dados do que meu pai tinha, do que minha mãe tinha, né? Inclusive minha mãe tem WhatsApp, tem internet. A avó da Flávia, com acho que 89 anos, inventou uma forma de fazer o torresmo, porque ela viu no YouTube, falou, aprendi no YouTube.
Ah, que bacana.
89 anos, cara.
Isso é fantástico.
O YouTube, ela viu fazer torresmo na panela de pressão, falou, meu, fiz um torresmo agora diferente. Falei assim, pô, chegou nela, hein? Chegou nela. A qualidade, sim, da informação chegou pra ela. Então, assim, a gente tem um olho na nossa mão. A minha visão é isso, entendeu?
É o tal do saber usar a ferramenta, né? Não adianta eu te entregar uma... Por exemplo, se eu te entregar um serrote, você vai cortar seu dedo uma vez, vai machucar um pouco, mas você vai aprender o que ele serve para serrar. Você vai aprender o jeito melhor. Se eu te dar uma máquina de tomografia computadorizada com um manual chinês, você não vai fazer. Você não vai usar.
Nem como fotocópia.
Nem como fotocópia, você não vai conseguir usar. Você vai estragar o negócio e não vai saber nem qual a voltagem.
Nada, entendeu?
Mas assim, é usar a ferramenta. Meu pai é bem mais velho que eu. Meu pai vai fazer 88 esse ano. O dia que eu fui sair de casa, eu falei, pai, senta aqui. Te ensinar a usar o banco pela internet. Quero que meu pai saia toda hora pra rua, não necessariamente. Então eu sentei com ele. A última semana, eu peguei uma semana com ele. Falei, pai, agora vamos lá, só pagar uma conta. Lá, ensinei como é que fazia. Ah, não tô com dúvida, faz de novo.
De novo.
Mesmo que a gente tem que fazer com os filhos, cara.
Sim.
Não adianta você entregar 300 coisas, a internet tá aí, pesquisa aí pro
Fica
seu trabalho
vontade,
na escola.
Né?
Não, cara, você tem que ir, ó, esse site aqui é legal. Ah, mas por que esse aqui não é? Porque esse aqui, filho, o cara escreveu isso aqui, não tem nada falando de onde que ele tirou a informação. A gente tem que saber de onde que veio essa informação, se essa informação toma
e
base.
E nós chegando numa onda, né? Legal agora, né? Chegando
exatamente.
Na onda do fake news, né?
Isso,
que agora,
exatamente.
Sim, você criou um produto, né? Olha só, rapaz, que impressionante.
Eu vi uma cidadezinha, alguém me falando, eu não vi em que país aí, tem uma cidadezinha que os caras ficaram ricos pra caramba.
Mas
só
foi na
fake
Ucrânia.
News.
Mas foi na Ucrânia.
Você viu isso?
Não.
Uma cidade pequena, os caras ficam milionários.
Como?
Fazendo fake news.
Não. Interviram na eleição americana.
Grana, né? Isso,
a intervenção dele foi na eleição americana. Fizeram textos em inglês, fizeram sites tipo da Globo.com, né? E publica. publica, faz um texto bonito, não sei o quê. O Fantástico
o recentemente. O político rival vai paga eles para fazer isso.
Fantástico. Isso o Fantástico recentemente fez um trabalho de fake news, mandou, fez um spamzinho de uma notícia falsa e publicou na internet. O negócio criou proporções assim que virou verdade. Né? Diz que na eleição, na última eleição, já teve um trabalho de lançamento de boatos, de mentiras, sobre o Dilma, sobre o Aécio na época, um empurrando para o outro. Teve o trabalho dos dois, um agredindo o outro em forma de fake news. Né? E assim, eu acho, a gente chegou a uma geração que quem publicava queria publicar um negócio legal, e agora está chegando a próxima geração que está vindo mentira.
É.
Né? E tá assim, mentira que todo mundo está falando a verdade. Quer dizer, diz aquele negócio, quando você fala uma mentira várias vezes, ela vira uma verdade, né? Que ninguém
exato,
consegue.
Exato.
Como é que nós vamos conviver com isso? É. Como é que nós vamos trabalhar com isso? Aí é que você falou, né? Vou te ensinar a usar a ferramenta.
A ferramenta.
Você
essa,
pegou uma notícia, qualquer seja notícia. Né? Vamos nos sites de referências procurar essas notícias, né? Quais são os sites de referência? Vamos pegar a mídia com credibilidade. Você viu lá, marquinhos.com, né, fala que fulano inventou a fórmula da água. Pô, dá uma olhadinha na Globo, vamos olhar no Terra, vamos olhar no UOL.
Toma esse chá aqui, de que a mãe do fulano falou que é bom.
Aí quando você viu, tem que ser
assim. Na minha visão, tipo assim, se o mundo moderno trouxe riscos diferentes, também trouxe potenciais diferentes, defesas diferentes. E a proporção do mal versus o bem continua a mesma. Da mesma maneira que o mal tem mais eficiência porque tem ferramentas melhores, o bem também
tem mais eficiência.
Então o mundo sempre vai ser o mesmo. A gente vai ter que aprender a lidar com ele à medida que ele está mudando. Do ponto de vista do meio, não da forma, entende?
Então, batendo naquele princípio do seguinte, né? Nós temos que reaprender a educar as crianças.
Exato.
A gente não vamos conseguir educar os nossos filhos da mesma forma que nós fomos educados.
De jeito nenhum.
Né? E antigamente era uma forma padrão, né?
Era.
Jogava a criança com a mãe, né? O pai chegava para dar chinelada, porque se não resolveu, o pai desse o couro.
Espera
a criança,
seu pai chegar.
Espera seu pai, rapaz. Espera seu pai chegar. Aquela frase era típica do seguinte: eu vou tomar uma porrada, não sei porquê, mas eu sei. Aliás, ele sabe que ele tá me batendo, né? É ao contrário, né?
Eu sei que eu tô apanhando,
entendeu? Mais ou menos por aí. Então a fórmula não pode ser aplicada mesmo. Então, finalizando então o nosso bate-papo de hoje, o que vocês acham sobre ter um filho no mundo de hoje? Vale a pena, não vale a pena, arriscado? Vale esperar o mundo mudar? Será que você tem tempo para o mundo mudar para você ter um filho? O que vocês acham?
Então, eu acho que o que se recomenda? Se recomenda um filme, um restaurante ou um profissional? Não dá para se recomendar alguém para ser pai. Porque, bicho, vai ser pai que é legal. Eu não sou o cara. É uma decisão muito íntima, né? O que eu acho, a opinião, é que se vale ou não a pena, não muda nada se é hoje ou se é 100 anos atrás ou daqui a 100 anos. A dúvida de ser ou não pai é a mesma. Ela é muito mais com relação ao seu próprio comprometimento com a tarefa, com as dificuldades que essa tarefa vai enfrentar. Porque se hoje as dificuldades são essas, amanhã serão outras. E ontem também foram diferentes, mas sempre houveram dificuldades. Agora, você vai encarar? Se você vai encarar, então você encare de forma plena, né? Eu quero ser pai de ter propósito? Então você pai vai valer.
Não, sem querer?
Foi sem querer?
Você pai vai valer,
então, agora
né?
eu escolhi assumir, então você pai vai valer. Então eu tenho que entender que eu vou abrir mão, que eu vou ter que mudar, que eu vou encarar problemas. Eu tenho que entender isso. E os problemas serão, hoje é assim, amanhã é assado. Mas a dificuldade é a mesma. Então, se vale a pena ou não, eu deixo pro ouvinte decidir. Porque depois ele vai me cobrar. Caso tu falou que valia a pena. Tô eu aqui, me danando todo.
E você, Rodrigo?
Eu concordo muito, cara. Até porque é importante lembrar. Até uma coisa que a Kim falou que ia fazer um curso para pais, para falar das coisas, entre aspas, das coisas ruins, das coisas difíceis. E isso as pessoas não lembram. Assim. Pessoal, eu vejo muito casal que tá com filho de um mês em casa, fala, cara, não aguento mais ficar em casa. Eu tenho que deixar esse menino com alguém que eu preciso sair para jantar. Cara, tem um mês que você tá com a criança. Criança não tem prazo de validade, você vai ficar com ele pro resto da sua vida.
E você não vai jantar daqui uns 18 anos.
Você vai jantar depois, não vai jantar, o problema é seu. Você resolveu ser pai, é compromisso pra vida. Você não dá pra, não gostei desse modelo, vou devolver, vou trocar por outro. Não dá. né? Não é telefone, não é carro, não é, tem que explicar. E você falou, vale a pena, não vale a pena, vai de cada um, mas tem que lembrar disso, não é uma coisa que dá pra você desistir depois, né? Começou, tem que ir. E uma coisa que um amigo meu fala, toda vez que alguém comenta que vai ser pai, ele fala a mesma coisa, assim: se você tá preparado pra amar alguém mais do que a você mesmo, bem-vindo ao clube dos pais. E é isso, cara, se vai estar ruim ou não vai estar ruim, isso vai depender muito também do jeito que você encara, né? Se você começar a encarar, pô, tá chato, saco, tem que ficar o dia inteiro cuidando, não sei o que, minha mulher fica com...
Tarde demais.
Isso aí já deu, cara, paciência, não foi legal lá na hora de fazer, então, né, assuma a sua responsabilidade. Agora, problema sempre vai existir, como já existiu, como vão existir outros, que a gente nem sabe, ainda não dá nem pra discutir porque a gente não conhece, não tem conhecimento deles. Mas é isso, cara, é de cada um ver se vale a pena ou não vale a pena. Você tem que estudar a sua situação e ver se você quer mudar a sua situação para incluir mais uma pessoa. Ou mais, né? Dependendo, tem gêmeos, tem trigêmeos.
Que bate, né? Tem gente que chega forte, né?
É.
Bom, na minha opinião, né? Eu já fui inicialmente pai muito novo, né? Passei por algumas transformações na minha vida. Foram exatamente essas que você falou. Puta merda, não aguento mais ficar mais em casa porque eu não quero cuidar de criança nesse momento. Tarde demais. É, a decisão devia ser pensada antes. Eu não tive essa cabeça de, ai meu Deus, não aguento mais isso, mas é algo que não pode pensar em se arrepender. Né? Se em algum momento você prioriza você, né? Só eu, a minha priorização é minha, Marquinhos primeiro, depois o resto, não tem aqui. Eu já falo, não tem mesmo não, cara. Ou faz vasectomia ou põe camisinha pro resto da vida, porque não tem jeito, cara, não tem jeito. Você vai amar um ser que talvez ele nem te ama. Pode ser, entendeu? Então, e você vai brigar por ele, vai batalhar por ele e talvez não escute um obrigado. Vai acontecer também. Vai chegar um momento que ele vai precisar fazer um mundo pra ele e não é suficiente. Pode acontecer. Então, não tem fórmula mágica pra ser pai e vai saber se vai dar certo, se vai dar errado. Se a preocupação ser pai é bom pra caralho. Eu sim. Quem não é e tem a dúvida de ser, vai ser. Vai ser que vai saber o que nós estamos falando, por que nós estamos fazendo esse movimento, por que nós estamos falando em podcast, fazendo curso de pai, participando com os meninos do show, do Interfraldas, com Maternitretas. Todo esse ciclo é por causa de filho. Porque se ninguém tivesse filho aqui, ninguém estava nessa mesa, ninguém estava conversando sobre paternidade. É porque é bom pra caramba ser pai. Em nenhum momento eu me arrependo de ser pai das três etapas. Eu faço avaliações críticas do meu comportamento no passado, mas assim, eu me arrependi de ser pai em nenhum momento, né? Mas, vale a dica, é pro resto da vida. Meu pai me chama de menino até hoje, eu tenho 44 anos, sou o menino dele, minha mãe me liga até hoje perguntando: como é que você tá, menino? Você tá com uma voz muito triste, né? Se você não aguenta isso, cara, não vai ser pai, não. É porque pro resto da vida, entendeu? O cordão é cortado da mãe quando nasce e é colado nos dois depois que nasce. Um outro cordão, virtual, vamos dizer assim. Se tem medo do mundo que vai acontecer, né? A gente não tem segurança no emprego, a gente não tem segurança quando sai de casa. Você comanda a sua vida, você pega o seu carro para trabalhar ou pega o ônibus, você não sabe se volta para casa. Então a gente tá vivendo especulação que a gente nem sabe o que vai ser, cara. Então a gente cria um pânico numa coisa que não aconteceu. Né? São coisas que a gente olha pro futuro, se meu filho encontrar com um pedófilo. Ele não encontrou com um pedófilo, a preocupação é outra. Né? Se meu filho sofrer bullying, não sofreu bullying, gente. Peraí. Né? Você está preocupando com uma coisa que não aconteceu e talvez nunca aconteça, né? E se meu filho fizer algum mal para a criança, ele não fez ainda. Agora, se ele fez, você tem que tomar a correção. Se seu filho sofreu bullying, você tem que correr atrás do colégio e pedir o que aconteceu. Se seu filho foi molestado por alguém, você tem que correr atrás do direito e pegar esse cara, e denunciar esse cara, não esconder, não abafar. Se você viu um adulto batendo uma criança, você tem que ir lá e defender a criança. Então, são suposições que a gente não pode trabalhar, mas se você viu, você toma a decisão. Então, assim, na minha avaliação, se você tem dúvida, né? Eu sou louco pra ser pra mim, eu tenho medo. Vai ter filho logo, 500. Abra a fábrica e manda ver. E dinheiro a gente corre atrás, o resto é com a gente, beleza? Então, mais alguma coisinha? Então, valeu, gente. Obrigadão. Até o próximo. A gente ainda vai fazer outros tópicos relacionados ao próprio evento, tá? A gente vai correr atrás do evento. A nossa proposta é fazer a cada 15 dias buscando os temas do evento, os temas mais falados pelos pais. E por aí vai. vão mandando pra gente aí dicas, sugestões, estão abertos pra isso aí. Valeu, gente. Valeu, um abração. Até mais.